Cristina Faria tem 55 anos, é do Oeiras e está no Brasil. Olá, Cristina.
Olá, Alice.
Está em Pipa há 6 meses e 77 dias. E esta, na verdade, não é a primeira experiência internacional da Cristina. Tem uma experiência de alguns anos em Londres, em Inglaterra, mas apesar desta experiência no Brasil ter começado há pouco mais de 6 meses, a verdade é que esta história já vem há alguns anos. Vamos lá olhar para trás?
O que me fez vir para o Brasil há uns anos foi uma tremenda curiosidade que eu sempre tive por conhecer o Brasil. É uma coisa que eu também não sei explicar. Sempre tive aquela atração pelo Brasil, pela selva, as penas dos índios, se calhar, que eram coloridas. Não sei porquê. E houve uma altura que me apeteceu viajar para o Brasil. Nessa altura não foi uma viagem muito grande, mas viajei desde Fortaleza até Salvador da Bahia pela costa. E fiquei apaixonada por este sítio maravilhoso. Paixão que já tem muitos anos. E, no fundo, foi isso que me fez e que me faz estar aqui agora.
É, no fundo, uma história de amor. Foi amor à primeira vista?
Não é amor à primeira vista. Pipa tem uma magia muito especial e que só quem está aqui e quem vem cá consegue sentir essa magia. É um sítio que se ama ou que se odeia. Vive aqui muita gente que deixou empregos bons, vidas boas, para viver uma vida de um estilo diferente e com um prazer diferente estar na vida. Há muitas pessoas que vivem aqui de todas as nacionalidades. E, ao fim e ao cabo, eu acho que é isso que nos une a todos.
Esta é uma história de amor com praticamente 2 décadas, mas a verdade é que, ao longo destes quase 20 anos, a Cristina não tem estado aí sempre no Brasil. Tem andado um bocadinho lá e cá, mas vamos lá saber o que é que a fez há pouco mais de 6 meses ir para o Brasil.
Porque, nessa altura, eu estava a viver em Londres. Vivi em Londres por 5 anos. E chegou uma altura que eu estava cansada, já não aguentava mais. E eu dei conta disso quando deixei de sorrir. Quando as coisas me eram todas indiferentes. Não sentia emoções, quase. E fui passar o Natal a Lisboa. E depois de estar em Lisboa, disse-me: eu não aguento mais Londres, eu tenho que me vir embora. Voltei a Londres, fui ao meu emprego, apresentei a minha demissão e no dia 4 de janeiro eu já estava em Portugal outra vez, a preparar a minha vinda para o Brasil.
E percebemos que antes desta ida para o Brasil tem uma história de 5 anos em Londres. Foi difícil, foram difíceis estes 5 anos em terras de Sua Majestade?
É muito difícil. É uma vida extremamente difícil. As pessoas às vezes não têm noção. Eu não tenho muito esse espírito, pronto. Nunca fui aquele imigrante tradicional.
Uhum.
Aquele que nós estamos habituados a falar. Mas a maioria das pessoas, para ir uma vez por ano a Portugal, para viverem, se calhar, um bocadinho melhor do que viveriam aí. Muitos estão lá por milhões de razões. Mas sofre-se muito a trabalhar. Muito, 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 muito. É muito violento. E as pessoas às vezes não têm noção dos sacrifícios que as pessoas fazem para ter um bocadinho, uma vida um bocadinho mais digna. E não estou a falar só de portugueses, estou a falar de russos, polacos, romenos, de senegaleses, portugueses de Goa que não sabem falar uma palavra de português. Só sabem falar inglês, mas são portugueses. Para estarem dos documentos têm que ir a Portugal. Tudo é muito difícil. É muito difícil, é muito suado. É. Chega uma altura que... E a solidão, principalmente a solidão, é uma coisa terrível.
Em termos culturais e em termos sociais, a que aspectos ou que aspectos tornam, por exemplo, a adaptação mais difícil?
A adaptação não é difícil. A adaptação não é nada difícil. Não é absolutamente nada difícil. O governo inglês tem escritórios de ajuda aos imigrantes e qualquer português ou imigrante que queira chegar e que se dirija a um desses escritórios, desde ajudar a preparar os currículos, a ajudá-los a procurar trabalho. Há muita gente que consegue ajuda dessa maneira. Uma coisa que é impressionante é que consegue-se mais depressa um emprego do que se consegue um sítio para viver. As pessoas sofrem muito. E depois é a pressão do trabalho. Muita pressão, muita pressão. E chega uma altura que cansa, não é? Porque as pessoas às vezes voltam para casa, mudam de sítio, umas desistem, outras têm cursos e depois devagar vão conseguindo começar a subir e arranjar emprego nas suas áreas. Não é? Mas quem chega de novo, aqueles que ficam são os heróis. Garanto-lhe.
Cristina, e podemos dizer de alguma forma que esta etapa, estes 5 anos em Londres, são, no fundo, parte do caminho na perseguição de um sonho que é o Brasil?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma absoluta disso. Exatamente. E quanto mais tempo eu estava lá, mais eu queria. Até encontrar o momento que tem que ser agora. It's now or never.
Cristina, e o objetivo é um dia poder viver aí no Brasil a tempo inteiro?
Eu tenho tempo permanentemente, sem ter que andar nestes sufocos, não é? De andar a saltar a fronteira e de ter que. Sem dúvida. Claro. E conseguir ter a minha estabilidade aqui, a minha independência. Eu, quando decidi vir agora para cá, não é? Eu tenho filhos e não vim de. Porque sim, não é? Também chegou à altura em que eles tiraram os cursos deles, estão todos a trabalhar, têm a sua independência. E eu tive uma conversa com os três e disse-lhes a eles que viria para o Brasil se eles assumissem que esta passaria a ser a sua casa de família. Da mesma maneira que há pessoas que vivem em Portugal e que vêm à casa de família de férias, eles também teriam que fazer um esforço para considerar que é a casa e virem quando tivessem a oportunidade. A casa. E isso foi assumido pelos três, porque inclusive eu disse-lhes que bastava um deles hesitar que eu não viria. E pronto, e olha, durante os meses já que eu tive cá um mês passado, neste momento tenho cá outro filho. Para a semana estarei com o que esteve cá o mês passado em Lisboa. Na outra semana estarei com o outro em Inglaterra, porque ele está lá na universidade. Bem, está a trabalhar e está na universidade. Pronto, é assim. A vida leva-nos e traz-nos e às distâncias, há tudo. Mas o amor é muito e acho que estamos todos felizes com as opções de vida que tomamos.
A Cristina dizia agora que na próxima semana vai estar em Lisboa com o outro filho. Isto significa que esta temporada aí no Brasil está a terminar. E vamos lhe chamar temporada, porque o objetivo já nos disse é regressar. E tudo por uma questão legal, por uma questão de vistos.
Nós, para estarmos legais no Brasil, só podemos permanecer o que era de antes, os 180 dias de calendário, passaram a ser 180 dias de ano migratório. E a lei mudou quando eu já estava no Brasil. E pronto, chegou o tempo agora de voltar à Europa. Para não permanecer ilegal, tem que ser.
Oh, Cristina, e à conta desta questão legal de vistos e de entradas e saídas do país, a Cristina tem até uma história engraçada, com as devidas aspas, porque acabou bem, mas podia não ter acabado.
Foi uma aventura, uma aventura. Então, eu cheguei ao Brasil no dia 7 de setembro de 2017 e o meu visto de permanência como turista acabava no dia 6 de março de 2018. Porque nós, portugueses, para permanecermos no Brasil, temos que fazer investimento, casar, ter filhos ou um contrato de trabalho. Mas aqui no Brasil, para assinarem um contrato de trabalho com um estrangeiro, a empresa empregadora tem que justificar porque é que está a contratar um estrangeiro e não um brasileiro. Então é difícil. E além depois dos impostos e tudo aquilo que se paga é um pouco mais elevado. Então, assim, arranjar trabalho também não é uma coisa tão linear como isso. Então, ao fim dos 6 meses, eu comprei uma passagem de avião para Foz do Iguaçu. Pensei também em visitar as cataratas do Niágara. Então, marquei uma noite de hotel, já que assim, já que tinha que ir, aproveitava e passeava. Quando ia sair do Brasil, carimbei o passaporte, carimbei a saída. Passei a Ponte da Amizade. Quando cheguei à Cidade del Este, carimbei a entrada no Paraguai. Fui dar uma volta. apreciei. Fim da tarde, voltei a carimbar a minha saída no Paraguai. E quando entrei no Brasil, eu disse à senhora: não pode entrar no Brasil. Ai, agora estou-me a rir, mas naquela altura.
Não deve ter
É assim,
tido
também não
graça
fiquei bem.
nenhuma.
Mas sabe, eu também não reagi mal. Não tive nenhuma atitude nem agressiva, mas não posso entrar. Não. Fiquei assim: não posso entrar no Brasil, mas não posso entrar no Brasil porquê? Então ela tinha mudado no dia 21 de dezembro de 2017. Eu já estava no Brasil. Foi quando passou aquele momento em que deixámos de poder estar 6 meses por ano, mas passar sim a estar só os 6 meses do ano migratório. E eu disse: mas eu não posso ficar na terra do nunca, já queria a saída do Paraguai. Eu não posso ficar aqui na fronteira. O que é que eu vou fazer à minha vida? E eles: ah, não sei. Disse: então, olha, reservei um quarto hotel. Os senhores, se não se importam, deixam-me entrar no Brasil. Eu durmo e amanhã de manhã eu vou à Polícia Federal e vamos ver o que é que se pode fazer. Nem que me deem um visto de uma semana, eu voltar e ter tempo a organizar as minhas coisas, um visto de 15 dias. Pronto, deixaram-me. Cheguei ao hotel, tomei um duche e deitei-me e não consegui dormir. Não consegui dormir. Chamei um táxi e fui para a fronteira. Fui para a fronteira e tive sorte, porque hoje em dia quem trabalha nas fronteiras são empresas subcontratadas, mas aparentemente durante a noite tem lá oficiais da Polícia Federal. Então apanhei uma amnistia, sem necessidade de estar amnistiada, porque eu estava legal. No dia 25 de dezembro também, com essa lei migratória, também saiu uma amnistia para todas as pessoas que estavam no Brasil ilegais. Eles foram simpáticos, eram mais de 77 dias, que foi a data da amnistia, até dia 20 agora de maio, que vou ter que sair do Brasil.
E
E
nessa
pronto,
altura,
foi isso.
saindo do Brasil, tem que ficar fora do Brasil um X tempo para poder regressar.
6 meses, 6 meses, sim.
Cristina, apesar de ter uma casa, porque sei que na construção desta história de amor comprou uma casa aí no Brasil, portanto tem aí um cantinho seu, apesar disso, não pode ir à sua casa quando quer, por uma questão legal.
Não, não, não. Não, porque a casa não entrou como um investimento, como um negócio. E hoje em dia as coisas já são feitas de uma outra maneira, não é? Mas há 20 anos as pessoas vinham com as notas com dólares, era dólares. Com dólares dentro do envelope e compravam-se as propriedades. E hoje em dia tudo mudou. Isso agora é outro processo que eu tenho que atualizar tudo isso. Mas há 20 anos era assim que funcionava, não havia muito essa coisa.
Cristina, qual é que é o objetivo no médio e longo prazo?
Médio e longo prazo. Então é assim. Durante os anos que eu não vim aqui, a minha casa ficou um bocado destruída. Foi ocupada. Há 2 anos atrás eu vim cá e, com a ajuda da mulher guerreira, uma polícia guerreira, conseguimos pôr as pessoas que me tinham ocupado. A casa, conseguimos pô-las fora. Porque eu, no fundo, sou uma mulher com muita sorte. É o que eu digo, eu sou uma mulher com muita sorte. Eu tinha duas opções. Era vir. E a polícia podia tomar as minhas dores e vir comigo para as pessoas na rua, que foi aquilo que fizeram, ou podiam-se estar a borrifar e dizer assim: minha senhora, apanha-os em tribunal e nunca mais conseguia reerguer a minha casa. Porque se os brasileiros provassem que não tinham outra casa, não tinham sítio a viver, a lei brasileira nunca põe um brasileiro fora. Então eu tive sorte, por isso eu digo. Eu hoje tenho a minha casa graças a uma mulher polícia que esteve do meu lado e que me ajudou. Então agora, aproveito estes 6 meses que eu tenho que sair e vou outra vez para Londres. Vou lá passar 6 meses, vou começar a trabalhar, vou trabalhar 6 meses. Daqui, quando eu voltar, já consigo fazer umas remodelações. E o meu propósito no futuro é, ainda tenho um bocadinho de terreno, se calhar ainda consigo fazer uns dois chalés e uma piscina, e se calhar depois quero fazer disto uma guest house, uma simpática guest house, e pelas minhas contas, se calhar dentro de 2 anos, se tiver tudo a correr conforme as minhas previsões, em 10 anos eu tenho a minha guest house.
Portanto, e nessa altura, à partida, terá a possibilidade de permanecer no Brasil.
Não sei, não sei, eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar nisso. Só não faço nada, não é? Vou andando, vamos fazendo condução à vista, vamos a jogo de cintura. Ou não estou cá, ou tenho que ter a pagar alguém que ficar durante 6 meses dar aqui um olho. Não sei, mas há uma coisa que tem que se arranjar, não é? Porque senão desisto. E eu não quero desistir.
Cristina, voltando a olhar um bocadinho para trás, quais foram os argumentos que Pipa apresentou, que Pipa lhe mostrou para se apaixonar por este local?
É assim, isto hoje em dia, com certeza, obviamente, está diferente do que era há 20 anos, não é? Pronto. Mas Pipa é mágica. Eu acho que não somos nós que escolhemos Pipa, é Pipa que nos escolhe a nós. Honestamente, acho que é isso. Que é o sentido que é assim. E por isso é mágico.
É fácil viver por aí, em termos culturais, em termos sociais? Como é que são as pessoas? A Cristina há pouco dizia que havia aí gente um bocadinho de todo lado,
Sim.
mas consegue-se encontrar características nas pessoas que são daí, nos brasileiros, nos locais?
Isto aqui é engraçado dizer-se, não é? Mas isto aqui parece que é uma hereditariedade, nem sei, é assim que se diz. Por exemplo, aqui é muito importante. Não é bem assim que é importante, mas é aquela coisa. Você pode conhecer, há aqui toda franceses, holandeses, ingleses, mexicanos, venezuelanos. Existe aqui tudo. Marroquinos, há cá tudo aquilo que possa imaginar. A primeira coisa que as pessoas, quando se conhecem, quando começam a falar, não é? Porque aqui é fácil, você vai no supermercado e começa a falar com a pessoa do lado, vai ser ali no barzinho do Marcílio, e chega sempre alguém interessante e que dá para ter um bocadinho de conversa, é normal. As pessoas chegarem, cumprimentarem-se e começarem a falar umas com as outras. Quando não é turista e é alguém daqui, é curioso que a primeira pergunta que se faz é: há quanto tempo aqui estás? Há quanto tempo cá moras? Não é? É quase um estatuto. As pessoas aqui estão, não é? E é que ali se dedicam. É quase um estatuto, é uma coisa engraçada. É uma pergunta que toda a gente faz. Há quanto tempo é que estás aqui? Mas é, no fundo, no
Portanto, é
fundo, é
difícil
quanto tempo.
dizer que as pessoas que são daí, têm estas ou aquelas características.
Eu acho que, no fundo, aqui é todo o tipo de gente, como em qualquer lado. Não há uma característica específica das pessoas daqui. Há todo o tipo de gente. Há artistas de rua, até homens de negócios e investidores, e há aqui tudo. Há aqui tudo. Mas toda a gente se conhece, toda a gente sabe, toda a gente se cumprimenta. É um ambiente simpático. Simpático. O prefeito vai falar com as pessoas na rua, está com as pessoas. É um sítio seguro e com uma vida simples. E as pessoas vão se conhecendo e é bom. É muito bom.
Sente que é fácil adaptarmo-nos a viver por aí?
Quem gosta é fácil. E se tiver dinheiro para investir, para ter um negócio e para fazer uma coisa que eu gosto, tem uma vida super tranquila. Uma vida muito simples. Isto é para quem gosta de coisas simples, não é? Pronto. Uma vida simples.
Apresente-nos Pipa, Cristina. Que local é este?
É o local mágico. É, só isso, mais nada. Eu gosto do ambiente que se vive. Dos rituais, de passar na rua e ver o Chico das Redes, que conheço há 20 anos, e oi Chico, oi Cristina e tal, e passa, e depois há mais vezes de conversa com o outro que encontra na esquina. E é isso que quase não se faz na Europa nem em lado nenhum. As pessoas aqui conhecem-se e param na rua e cumprimentam-se e falam, e desde se conversa. Isso já não existe na Europa, já não existe. Existem nestes sítios pequeninos em que as pessoas se conhecem e param e falam disto e falam daquilo. Por exemplo, quando vim para cá, a coisa que eu mais adorava foi quando os meus filhos eram pequeninos, fazerem amigos com os amiguinhos aqui da pracinha, de irem à pesca para a lagoa, de andarem a roubar a fruta nos quintais. Eles cresceram assim aqui. E é o que atrai. É essa vida simples, não é? Não é grandes coisas.
Cristina, neste seu percurso, nesta sua vida de portuguesa no mundo, qual é que tem sido a maior lição? Qual é que tem sido a maior aprendizagem?
Onde eu aprendi mais e onde eu acho que amadureci mais, também porque isso foi em Inglaterra, sem dúvida. Eu mudei muito. A minha maneira de ser, a minha maneira de estar, mudei muito. Sim, Inglaterra foi uma escola de vida.
Neste lá e cá, nesta viagem que tem feito, quando não está cá, saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal quando está fora?
Do peixe grelhado, essencialmente, da família, claro, da minha mãe, do filho. Adoro, adoro, adoro. Quando chega um dia de sol e sai na marginal em Caxias, ou da autoestrada em Caxias, para entrar na marginal, aquela vista linda do rio com o bugio ao fundo, é uma coisa maravilhosa. Eu lembro-me sempre de. E é um prazer que me dá sempre bem do aeroporto fazer a. Descer em Caxias e fazer a marginal e ver aquela vista maravilhosa. Mas não, de resto, eu não sinto assim falta de muita coisa. De vez em quando me lembro, pá, gostava de ter uma posta de bacalhau, mas não tenho tão. Passa depressa à vontade.
Cristina, há 20 anos, antes deste encontro com Pipa, alguma vez lhe tinha passado pela cabeça ser uma portuguesa no mundo e ter uma experiência, perseguir um sonho como aquele que tem feito nestas últimas 2 décadas?
Não, se me dissessem que o percurso tinha sido este, eu não acreditava, não. Acho que nunca, não sei, nunca imaginaria que seria esta história para contar. Agora, não é? Se calhar daqui a um ano já tenho mais histórias para contar, ou daqui a dois, não sei, não sei, não sei. Para tudo na vida, às vezes basta um clique e muda, não é? Não, não sei.
Tem valido a pena.
Claro que sim, claro que sim. Claro que tem, muito.
E tem ainda muitas páginas para escrever nesta,
Ai!
vamos chamar-lhe História de Amor. Muito
Espero
obrigada.
bem que sim. Nada, obrigada eu, Alice.
Muito obrigada. Cristina Faria está em Pipa, no Brasil. Na verdade, por mais uns dias, mas vai certamente regressar. A Cristina é uma portuguesa no mundo. Desde, vamos apontar para 1998, que foi quando tudo isto começou.